Alice in Chains, Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Alice in Chains é uma banda norte-americana de rock formada em 1987 em Seattle, Washington, pelo vocalista Lane Staley e o guitarrista Jerry Cantrell. Apesar de vastamente associada ao grunge, o som da banda incorpora elementos do heavy metal, glam rock, hard rock e de música acústica. Ao invés do punk, a banda alcançou a fama internacional como parte do movimento grunge do início dos anos 90, ao lado de bandas como Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam. É uma das bandas mais bem-sucedidas comercialmente da década de 1990, tendo vendido aproximadamente 15 milhões de álbuns ao redor do mundo. Além de ter dois álbuns na primeira posição da Billboard 200, Jar of Flies e Alice in Chains, 11 singles nas 10 primeiras posições na parada Mainstream Rock Tracks, e 6 indicações ao prêmio Grammy. Mesmo nunca oficialmente debandada, a banda foi contaminada por extensa inatividade devido aos problemas de Lane Staley com drogas, culminando em sua morte em 2002. O Alice in Chains se reuniu novamente em 2005 e em 2009, terminaram a gravação de seu primeiro álbum de estúdio em 14 anos com o novo vocalista William Duvall. O álbum intitulado Black Gives Way to Blue foi lançado em setembro de 2009 pela Virgin EMI. Começo de carreira, 1987 a 1991. Tudo começou no inverno de 1987, quando o guitarrista Jerry Cantrell foi a uma festa em Seattle, onde conheceu um jovem de cabelo rosa claro que estava no centro de tudo. Tratava-se do vocalista Lane Staley. Ele tinha um grande sorriso no rosto e estava sentado ao lado de duas mulheres maravilhosas, lembra Cantrell. Cantrell não tinha um lugar para morar e foi acolhido por Staley, que o levou em sua residência. Um estúdio de ensaio surge cheirando a urina chamado Music Bank, localizado em um armazém onde os dois passaram a viver. Logo, Cantrell o convidou para cantar em sua banda de glam metal chamada Diamond Lie, já que Staley estava saindo de uma outra banda do mesmo subgênero. Mike Starr, conhecido de Jerry, havia tocado em outras bandas do mesmo estilo, como Sato e Gypsy Rose, e logo aceitou tocar baixo na banda, trazendo ainda o baterista Sean Kinney, que namorava sua irmã. Os concertos da banda nessa época consistiam em covers que, de acordo com a imprensa local, ganhavam nova vida quando eram tocados pelo Diamond Lie. Cantrell comentou na Rick Magazine em 1993 quanto às motivações iniciais na formação da banda. Era vamos formar uma banda, escrever umas canções, tocar em alguns clubes para conseguirmos cerveja de mulheres. Sério, era por aí. Nós fizemos isso por um ano e meio, só tocando, e então finalmente começamos a considerar até onde queríamos ir musicalmente. Foi meio que algo natural, nada que tenha sido pensado. Foi algo que acontece somente quando você passa tempo com pessoas e começa a crescer juntos. No ano seguinte, a banda mudou seu nome, tendo como inspiração Alice in Chains, nome da antiga banda de Staley, tornando-se Alice in Chains, e passando a gravar demos com canções que mais tarde apareceram nos álbuns oficiais da banda. Ainda neste ano, ocorreu a mudança definitiva da banda, uma vez que se distanciaram do glam rock, fazendo surgir assim as características que marcaram Alice in Chains durante toda a sua carreira, o peso dos instrumentos e as letras mórbidas e depressivas. Já tendo certa notoriedade na cena local, apresentando-se em bares e pequenos clubes em 1989, decidiram gravar seu próprio álbum independente e tentar distribuí-lo localmente. Mas, antes do álbum ser lançado, o grupo assinou com a Columbia Records. Seu primeiro trabalho oficial foi o EP We Die Young, em julho de 1990. A faixa título se tornou um hit moderado em rádios americanas mais pesadas, apenas preparando caminho para o lançamento do álbum Facelift, em agosto daquele mesmo ano. Facelift foi bem recebido pelo público e a banda começou a turnê com Iggy Pop em novembro, apresentando as canções Dirt e Rooster ao público que não dá a mínima. Em dezembro, o concerto lotado no Moore Theater, em Seattle, é gravado pelo diretor Josh Taft e lançado com Live Facelift, o primeiro lançamento em vídeo do grupo. Enquanto isso, o álbum produz o inesperado hit Man in the Box, tendo uma escalada de 26 semanas até o top 20, em cujo vídeo recebeu grande exibição na MTV. Tendo suporte de turnê com Extreme, Megadeth em algumas datas, depois com a turnê Clash of the Titans, que contava com Stair, Anthrax e Megadeth, e após Van Halen, Facelift chegou ao disco de ouro. Em 1991, a banda lançou um inesperado EP de composições semiacústicas, denominado Sap, gravado em 2 dias, e intitulado, devido a um sonho do baterista Sean Kinney, no qual a banda chamava o novo álbum como Sap. O álbum contava com as participações de Ann Wilson, do Heart, juntando-se a Staley e Cantrell, no refrão de Brother e Am I Inside, assim como Chris Cornell, do Soundgarden, e Mark Arm, do Mudhoney, que apareceram na canção Right Turn, creditados no encarte como Alice Mudgarden. Chris Cornell também contribuiu com vocais de apoio na faixa Brother. Anos Grunge, fama e sucesso no mainstream, 1992 a 1994. O grupo recebeu mais exposição em 1992, quando uma das suas novas canções, Wood, apareceu na trilha sonora de Vida de Solteiro, o filme do diretor Cameron Crowe, baseado nas vidas dos solteiros de Seattle. A banda também apareceu no filme tocando as canções Wood e It Ain't Like That durante uma das cenas que ocorrem num clube. O lançamento prévio de Wood ajudou a criar antecipação pelo próximo LP do grupo. O álbum Dirt, lançado na primavera de 1992, exemplifica o som pesado guiado pela guitarra e cheio de distorções, enquanto ainda abriu espaço para as harmonias vocais cada vez mais complexas de Stanley e Cantrell. Foi um sucesso tanto de crítica quanto comercial, ganhando o disco de platina após menos de 2 meses após o lançamento, e continuando como o álbum mais bem-sucedido da banda até hoje. Entretanto, as letras obscuras, a maior parte tratando de isolação e vício, aumentaram as especulações de que Stella era um viciado em heroína. Agora se sabe que a especulação estava correta. Para a divulgação desse álbum, seria em turnê com Ozzy Osbourne. Durante essa turnê, Lane quebrou seu pé e completou a turnê usando uma cadeira de rodas e muletas, não perdendo nenhuma data. Camisetas da turnê mostravam a raio-x do pé quebrado do vocalista. Depois, o grupo teve uma passagem pelo Brasil, no Festival Hollywood Rock, no Rio de Janeiro e São Paulo, em 1993. Após essas datas, Mike Starr deixou o grupo devido às turnês intensas e eventualmente se juntou à banda de hard rock Sun Red Sun. Starr foi logo substituído temporariamente pelo baixista da banda de Ozzy Osbourne, Mike Inez. Quando a banda entrou em estúdio em 1993 e compôs duas novas canções, What the Hell Have I e Little Bitter, para a trilha sonora do filme com Arnold Schwarzenegger, O Último Grande Herói, Inez, que coescreveu A Little Bitter, foi confirmado como novo baixista da banda. Durante o verão de 1993, Alice in Chains se juntou às bandas como Primus, Tool, Rage Against the Machine e Babes in Toyland para o Festival de Música Alternativa Lollapalooza, no qual a banda foi muito bem recebida. Entretanto, seria a última vez que o Alice in Chains faria uma grande turnê. Após suas explosivas performances na turnê Lollapalooza, a cena musical alternativa clamava por outro lançamento pesado, nervoso e barulhento do quarteto de Seattle. Em janeiro de 1994, entretanto, a banda surpreendeu fãs e críticos com Jar of Flies, que trazia um retorno aos arranjos mais acústicos e leves, canções bem desenvolvidas, completadas com sutis arranjos de cordas, misturados com pontos de exclamação dos ataques de guitarra, a assinatura de Cantrell e os vocais de Stanley. Lançado como um EP, ainda que tivesse qualidade de álbum em design e duração, Jar of Flies estreou como número 1 das listas de vendas de álbuns da Billboard, o primeiro EP da história a alcançar tal posição. Evoluindo do som alternativo e progressivo da primeira faixa para baladas mais tradicionais, o álbum parece prestar homenagem às raízes musicais de Cantrell, sendo escrito e gravado em uma semana. O Alice in Chains estava programado para ser em turnê durante o verão de 1994 com Metallica e a atração de abertura Suicidal Tendencies, mas existiram antes do começo da turnê, dando gás aos rumores de vícios de drogas. Danzig substituiu Alice in Chains em algumas datas, enquanto outras foram tocadas pelo Candlebox. A banda ficou um bom tempo fora da estrada, o que fez aumentar a especulação quanto ao vício de Stanley. Nessa época, as tensões internas levaram a banda a debandar, o que efetivamente durou apenas 6 meses. Anos posteriores, 1995 a 1997. Apesar disso, Stanley se apresentou com The Gacy Bunch, um supergrupo grunge formado em 1995, com o guitarrista Mike McReady do Pearl Jam e o baterista do Screaming Trees, Derek Martin. Eles, e mais tarde, mudaram seu nome para Mad Season e lançaram um único álbum, Above. Em novembro de 1995, a banda retornou às atividades com o lançamento do álbum auto-intitulado Alice in Chains, comumente chamado de Grind, Tripod, Tree ou Three-Legged Dog, devido à imagem de um cachorro tripé na capa, explicado no comentário lançado um mês depois, The Nona Tapes, e pelo fato de ser o terceiro álbum da banda. Este álbum foi um retorno às raízes do heavy metal da banda, mas diferente do som presente em seus álbuns anteriores, ainda que juntando o estilo mais acústico presente em Jar of Flies em algumas canções. Para alguns fãs, este retorno à forma foi bem-vindo, para outros não foi nem um passo à frente, nem um passo para trás em terreno familiar. O álbum estreou na primeira posição, mas o grupo novamente falhou em dar suporte com a turnê, gerando uma discussão sobre o vício de Stella em heroína. Eventualmente, este seria o último álbum oficial que o Alice in Chains produzia. O grupo reapareceu em 1996 para tocar seu primeiro concerto em 3 anos no MTV Unplugged, um programa de canções somente acústicas. Durante todo o concerto, era visível a fraqueza na saúde de Stella e os efeitos do uso da droga. Sua mente também não estava inteiramente no show, visto que ele não cantou todas as canções que normalmente cantaria, com Cantor substituindo em muitos dos versos. O set incluiu as canções mais conhecidas da carreira, dando nova vida a canções como Brother. O grupo trabalhou seu material mais pesado com arranjos acústicos novos, incluindo o guitarrista rítmico Scott Olson para arredondar o som. Eles também introduziram uma nova canção, Killer Is Me. Um álbum da performance foi lançado mais tarde naquele ano, estreando na terceira posição das paradas. Após o concerto acústico, a banda abriu quatro concertos para a turnê da reunião do Kiss, substituindo Stone Temple Pilots, que tiveram que abandonar devido aos problemas com drogas do vocalista Scott Weiland. O concerto no dia 3 de julho, em Kansas City, foi o último com Stanley como vocalista. Hiato e a morte de Layne Staley, 1998 a 2002. Os membros restantes da banda quiseram mantê-la unida e tentaram manter o contato com Staley, mas ficou claro que seus problemas de saúde não permitiriam retornar ao trabalho em pouco tempo. Cantor então passou a se dedicar a outros projetos, gravando seu primeiro álbum solo em 98, sob o título de Bog the Pot. Devido à colaboração significativa do baixista Mike Ness, do baterista Sean Kinney e do produtor Toby Wright ao álbum, além de contar com uma faixa não lançada das sessões do álbum auto-intitulado Settling Down, muitos fãs consideram este como um álbum perdido do Alice in Chains. Em 1998, Staley se reuniu com outros membros do grupo pela última vez para gravar duas canções inéditas, Get Born Again e Died. Essas canções foram lançadas em 1999 no box set Music Bank. A compilação continha 48 canções, incluindo raridades, velhas demos, as duas novas canções e a maior parte das faixas contidas nos álbuns da banda. O grupo também lançou Nothing Safe, The Best of the Box, que serviu como aperitivo de 15 canções para o Music Bank, assim como sua primeira compilação de melhores canções. As duas novas gravações seriam as últimas que Staley gravaria, enquanto o Music Bank seria o último lançamento de novo material de estúdio da banda. Em 2000, o álbum ao vivo Live, contendo canções tocadas em shows de 1990 a 1996 e outra coletânea dos 10 maiores hits da banda, Greatest Hits, em 2001, finalizaram os lançamentos oficiais do grupo no período. Apesar da banda nunca debandar oficialmente, Staley seguiu cada vez pior dentro da depressão quando sua namorada, Demi Parrott, morreu de endocardite infecciosa em 1996. Ele, assim, tornou-se recluso, raramente deixando seu apartamento em Seattle. A possibilidade da reunião completa do Alice in Chains finalmente terminou em 20 de abril de 2002, quando Staley foi encontrado morto em seu condomínio em consequência de uma overdose letal por uma combinação de heroína e cocaína, o Speedball. A perícia aproximou a data de óbito de Staley para 5 de abril devido ao corpo já se encontrar em estado de decomposição e que, coincidentemente, foi a mesma data aproximada da morte de Kurt Cobain, 8 anos antes. Cantrell, abalado pela morte de seu amigo e companheiro de banda, dedicou seu segundo álbum solo, The Graduation Trip, 2002, totalmente a Staley. O álbum foi lançado aproximadamente 2 meses após o falecimento de Staley. Como um disco único, e mais tarde relançado, como havia sido originalmente planejado com canções a mais, como um disco duplo. Ainda que algumas canções no álbum pareçam ter sido escritas sobre a morte do companheiro de banda de Cantrell, Thinking About My Dead Friends Whose Voices Ring On, e Psychotic Break, por exemplo, The Graduation Trip foi completamente gravado antes do falecimento de Staley. Reunião e Black Gives Way to Blue, 2005 presente. Em 2004, foi afirmado que os membros remanescentes do Alice in Chains estavam tocando juntos e que o grupo logo voltaria ativo. A reestreia, entretanto, só aconteceu um ano depois, em 18 de fevereiro de 2005, quando o Alice in Chains se reuniu novamente para um concerto beneficente no Premier Club, em Seattle, a fim de arrecadar fundos para as vítimas do tsunami asiático de 2004. No lugar de Staley, estava presente Patrick Lachman, vocalista do Damage Plan, que há pouco tempo havia perdido o guitarrista Dimebag Darrell. O concerto também contou com as participações de Chris Novoselic, do Nirvana, e Chris DeGamble, do Queensbridge, além das aparições surpresa de Wes Scantlin, do Puddle of Mudd, e Maynard James Keenan, do Tool, para ajudar nos vocais, e Annie Nancy Wilson, do Heart, apresentando seus vocais de apoio em Brother. O grupo se sentiu feliz e emocionado durante o concerto, e Cantrell disse que se sentia ótimo tocando com sua antiga banda novamente e tendo Lachman como vocalista. Em 10 de março de 2006, os membros sobreviventes do Alice in Chains marcaram presença no concerto Decades of Rock Live, do VH1, honrando as roqueiras de Seattle, Anne e Nancy Wilson, do Heart, ocasião na qual tocaram suas próprias canções, Wood, com o vocalista do Pantera, e Down, Phil, Anselmo, e Rooster, com William Duvall e Anne. A banda seguiu com uma pequena turnê pelos clubes dos Estados Unidos, vários festivais na Europa e uma breve turnê pelo Japão, realizando um concerto de 2 horas com uma parte acústica na metade e um vídeo de 8 minutos em homenagem a Layne Staley. Para coincidir com a reunião da banda, a Sony lançou a muito adiada terceira compilação do Alice in Chains, The Essential Alice in Chains, um álbum duplo contendo 28 canções. Durante os concertos de reunião, a banda convocou para os locais o membro da banda da carreira solo de Jerry Cantrell e vocalista da Comes With The Fall, William Duvall. Duff McGann, do Velvet Revolver, também se juntou à banda para a turnê, tocando segunda guitarra em algumas canções. Jerry comentou em 1º de novembro de 2006 que a apresentação em Providence, Rhode Island, no dia 31 de outubro, foi gravada para o futuro uso no lançamento de um DVD. O concerto em si teve quase 3 horas de duração, com a banda apresentando canções que não vinham sendo mostradas na turnê. Ele também explicou melhor os motivos pelos quais a banda está em turnê. Ele, Layne Staley, está lá todas as noites. Essa é uma das principais razões pelas quais nós estamos fazendo isso. Eu não tenho dúvidas de que ele ficaria totalmente. Bem, por que vocês demoraram tanto? Levou muito tempo para mim, pessoalmente, chegar em termos com querer me colocar nessa situação, sabe? Essa é a melhor forma. Nós estávamos todos quase que no mesmo lugar. Isso pareceu como se fosse a coisa certa a ser feita, sabe? Nós o levamos conosco em todos os nossos modos, sabe? Ele está no nosso redor o tempo todo. Ainda que tanto Sean quanto Jerry tenham previamente comentado que, se novo material fosse produzido, a banda mudaria de nome, uma atualização no blog da página oficial da banda em 30 de abril de 2007 confirmou que a banda se encontrava em processo de gravação de demos para o novo álbum de inéditas e que novo som estava destruidor. Pouco depois, a banda saiu na turnê Revolution com Velvet Revolver, confirmando William Duvall como novo vocalista. Em 31 de agosto, como resposta à ótima recepção de crítica e fãs dos pequenos sets acústicos nos concertos da banda, o grupo gravou um set completamente acústico no The Rave Eagles Club, em Milwaukee, Wisconsin, incluindo canções de todos os álbuns lançados pela banda, incluindo os EPs e duas releituras, uma da banda The Who e outra de Elton John, supostamente para um futuro álbum ao vivo, o que foi mais tarde desmentido por Cantrell, que afirmou a importância de primeiramente lançar um novo álbum de estúdio. O grupo passou a realizar mais concertos acústicos pelos Estados Unidos, intitulados The Acoustic Hour. Uma das últimas apresentações, em 2007, se deu tocando junto à Orquestra Sinfônica do Noroeste e ao Coral de Garotas do Noroeste, em 2 de novembro, no Benaroya Hall, para o concerto beneficente Symphony Legacy, que também contou com a presença do Heart. A banda pretendia entrar em estúdio para gravar o novo álbum da época de festas de 2007, visando o lançamento em 2008, porém, ao invés disso, passou o final de 2007 e o primeiro semestre de 2008 gravando demos para as novas canções. Em 23 de outubro de 2008, o grupo começou a gravar o novo álbum com o produtor Nicklas Kalinicz, Foo Fighters, Rush, Stone Sour, Mondo Generator, e 20 canções estariam sendo consideradas para inclusão no lançamento em 2009. As gravações para o novo álbum terminaram em 18 de março de 2009 no Estúdio 606 em Los Angeles, e o processo de mixagem no Headstone Studios, em Hollywood, foi concluído em abril. Em 25 de abril, foi confirmado que o lançamento do novo álbum do Alice in Chains aconteceria em setembro, pelo selo Virgin EMI, marcando a primeira mudança de gravador em seus mais de 20 anos de carreira. Em 11 de junho, foi revelado que o álbum se chamaria Black Gives Way to Blue, com lançamento para 29 de setembro de 2009. Em 30 de junho, uma das faixas, A Lookin' in View, foi lançada como single do álbum por tempo limitado como download grátis através do website oficial da banda, que também estreou o vídeo para a canção em 7 de julho. O segundo single, Check My Brain, foi lançado para as rádios em 14 de agosto e disponibilizado para compra 3 dias depois. Além disso, foi anunciado que Elton John participa da faixa título. Em 2009, a banda participou como sendo uma das atrações principais do Soundwave Festival na Austrália, junto de Nine Inch Nails, Scars on Broadway e Lamb of God. Também se apresentaria no festival On The Rage, ao lado de Motley Crue, Avenged Sevenfold, Slipknot e Korn. Em 1º de agosto, Alice in Chains, junto a Mastodon, Avenged Sevenfold e Glider, se apresentaram no Merley Park, em Dublin, em suporte ao Metallica. A banda fez uma aparição no Later Live with Jules Holland, em 10 de novembro, tocando Check My Brain como a última performance do episódio. Para coincidir com a turnê europeia da banda, foi lançado o terceiro single de Black Gives Way to Blue, Your Decision, em 16 de novembro no Reino Unido e em 1º de dezembro nos Estados Unidos. Integrantes: William Duvall, vocal, guitarra, 2006 até o presente; Jerry Cantrell, guitarra, vocal de apoio, 1987-2002 e 2005 ao presente; Mike Inez, baixo, vocal de apoio, 1993 a 2002 de 2005 ao presente. Sean Kinney, bateria e percussão, 1987 a 2002, 2005 ao presente. Os ex-integrantes, Lane Staley, vocal e guitarra, 1987 a 2002, e Mike Starr, baixo e vocal de apoio, de 1987 a 1993. Membros que se juntaram à turnê são Scott Olson, violão e baixo, em 1996 e 2005, Patrick Letchman, em 2005, no vocal, e Duff McKagan, guitarra, em 2006. Discografia. Há uma lista da discografia completa do Alice in Chains disponível na Wikipédia. Apesar de existir há bastante tempo, o Alice in Chains lançou apenas quatro álbuns de estúdio: Facelift, Dirt, Alice in Chains, Black Gives Way to Blue, ainda que estes tenham sido em geral acompanhados pouco tempo depois por EPs semiacústicos. Além disso, a banda possui também diversos singles, compilações e apresentações ao vivo e documentários de gravação. A banda gravou canções especialmente para trilhas sonoras de filmes, como é o caso de What the Hell Have I, A Little Bitter, para o filme O Último Grande Herói, e Wood, para o filme Vida de Solteiro, e acabou mais tarde entrando no álbum Dirt. Outras canções da banda foram usadas em filmes como Got Me Wrong, em O Balconista, Again, em As Filhas de Marvin, Right Turn, em Falcão Negro em Perigo, Them Bones, em Riding Giants, Street Fighter 2, The Animated Movie, e Man in the Box, em Marine Food. E Leffy, e em Jogos Eletrônicos, em Grid Chair, em Doom 2, bem como Them Bones, que também toca na Rádio X, uma das rádios de Grand Theft Auto San Andreas. Além de aparecer em A TV Off-Road Fury, Guitar Hero 2, Guitar Hero Smash Hits e Made in NFL 10, enquanto Wood aparece em Burnout Dominator, Burnout Paradise e Rock Band Unplugged. No Excuses está presente em Guitar Hero Metallica. Os membros da banda também contribuíram separadamente para trilhas sonoras, com Lane se juntando a Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine, Stephen Perkins, baterista do Jane's Addiction, Martin Lenovo, baixista do Porno for Pyres, e Matt Cerlatic, sob a alcunha de Class of 99, com os covers de Another Brick in the Wall, Part 1, e Another Brick in the Wall, Part 2, do Pink Floyd, para o filme A Prova Final, e Jerry Sean, com a canção Leave Me Alone, para o filme O Pentelho. Características musicais. A música do Alice in Chains tem sido categorizada como rock, hard rock, heavy metal, rock alternativo ou mais comumente grunge. Essa última categorização se deve mais à imagem da banda, suas raízes de Seattle ter surgido na mesma época em que outras bandas da região começaram a chamar atenção na mídia, e por suas mórbidas e introspectivas letras. Este termo, inclusive, sempre foi rejeitado pela banda, não hesitando em mostrar contentamento quando se espalhou a frase "Grunge is dead", o grunge morreu. Jerry Cantrell identifica a banda primariamente como heavy metal. Ele contou à revista Guitar World, em 1996, "Nós somos várias coisas diferentes. Eu não sei certo qual é a mistura, mas há definitivamente metal, blues, rock and roll, talvez um toque de punk. A parte metal nunca vai embora e eu nunca quero que ela vá." O grupo é marcado pelo seu som pesado e lento, devido a influências como Led Zeppelin, Black Sabbath, Van Halen e Metallica. Sendo considerada a banda grunge que mais flerta com heavy metal, e descrita pelos críticos como pesado o suficiente para fãs de metal, e ainda assim, seus temas negros e ataques punks os colocaram entre as primeiras fileiras das bandas grunge de Seattle. Também é marcado por suas letras depressivas, obscuras e pessimistas, que abordam temas variados em suas canções, desde mortalidade, Them Bones, a canções de amor, Love, Hate, Love e Rain When I Die, e temas recorrentes, como quanto ao uso de drogas, notadamente no álbum Dirt, Jughead, Godsmack e Hate to Feel, fazendo com que as canções da banda sejam frequentemente consideradas sombrias. Certas canções do álbum Facelift são reminiscências dos primórdios da banda, ainda mais voltada para o glam rock e hard rock, como I Know Something About You, Put You Down e Killing Yourself. E também há uma canção de puro improviso do EP Sap chamada Love Song. A banda também tem seu lado mais suave em sons acústicos a partir dos EPs Sap e Jar of Flies. Enquanto o grupo inicialmente manteve esses lançamentos separados, o álbum intitulado Alice in Chains combinou os estilos para formar um som desolado e nihilista, que balanceava hard rock nervoso com sons acústicos com texturas sutis. As canções da banda são todas feitas em afinação Mi bemol, com exceção de What the Hell Have I, que é tocada em Ré. Isso se deve ao fato de a afinação em um semitom menor soar mais tempo mais pesada que a afinação padrão e mais melancólica que a nota normal. A música da banda também possui distintos aspectos rítmicos, ocasionalmente favorecendo tempos esquisitos, como pode ser encontrado em Them Bones e I Can't Remember. O estilo de guitarra de Jerry Cantrell combina o que Stephen Erlewine, da Allmusic Guide, chamou de riffs esmurrados e extensas texturas de guitarra para criar ritmos em nota menor, lentos e chocantes. Enquanto as guitarras distorcidas afinadas, um semitom abaixo misturadas com os vocais distintos de Staley ao estilo sussurro para um grito, chamavam a atenção de fãs de metal, a banda ainda tinha um senso de melodia que era inegável, o que introduziu Alice in Chains a uma audiência pop muito maior fora do underground. Os Alice in Chains também são notados pelas harmonias vocais únicas de Staley e Cantrell, que incluem passagens sobrepostas e duplo vocal principal. Os vocais de Staley, os quais, de acordo com Alice Burroughs, formam um som distinto do grupo, variam sutilmente em cada álbum deles. Do uso constante de gritos inspirados no hard rock, como em Facelift, vocais mais melódicos em Sepp, Dirt de Jar of Flies, a adição de efeitos de voz e diminuição de uso de notas mais altas presentes no álbum homônimo em faixas como Head Creeps e Green. Já os vocais de Cantrell, mais presentes no EP Sepp e no álbum auto-intitulado, seguem padrões mais similares, sendo mais contidos. Prêmios e indicações. Certificados da RIAA. Essas estatísticas foram compiladas do banco de dados online da RIAA. Facelift, disco de platina duplo. Live Facelift, disco de ouro. Sepp, disco de ouro. Dirt, disco de platina quádruplo. Jar of Flies, disco de platina duplo. Alice in Chains, disco de platina duplo. Unplugged, disco de platina. Unplugged Video, disco de ouro. Nothing Safe, The Best of the Box, disco de ouro. Music Banks, The Videos, disco de ouro. Greatest Hits, disco de ouro. Award Shows. Essas estatísticas foram compiladas através do banco de dados do site The Envelope, do Los Angeles Times. Alice in Chains, Favorite New Artist, Heavy Metal, Hard Rock, American Music Awards, 1991. Indicação: Man in the Box, Best Heavy Metal Hard Rock Video, MTV Video Awards, 1991. Indicação: Man in the Box, Best Hard Rock Vocal Performance, Grammy Award, 1991. Indicação: Dirt, Best Hard Rock Vocal Performance, Grammy Awards, 1992. Indicação: Wood, Best Video from a Film, tirado da trilha sonora do filme Vida de Solteiro, MTV Video Music Awards, 1993, vencedor. I Stay Away, Best Hard Rock Performance, Grammy Awards, 1994, indicação. Green, Best Hard Rock Performance, Grammy Awards, 1995, indicação. Again, Best Heavy Metal Hard Rock Video, MTV Video Music Awards, 1996, indicação. Again, Best Hard Rock Performance, Grammy Awards, 1996, indicação. E Get Born Again, Best Hard Rock Performance, Grammy Awards, 1999, indicação. As referências e ligações externas para este artigo estão presentes na página dele na Wikipédia, em pt.wikipedia.org/wiki/Alice in Chains. Este áudio, bem como o artigo, está licenciado sob uma licença GFDL e também pode ser compartilhado sobre a licença Creative Commons de Atribuição Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Unported.